o índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Você está ouvindo o Terraço Cash. Aqui você aprende sobre economia, política e assuntos afins do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio, o de número 258, do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Quem tá aqui comigo neste episódio, a dupla dinâmica, vamos a elas. E aí, Raquel, tudo bem?
Olá, gente, tudo bem? Falo hoje diretamente de volta à Terra dos Aviões. No momento em que vos falo, não tem mais aviões, mas passaram muitos aqui nesse dia. Mas vamos ao que interessa, previsão do tempo atual. O tempo atual faz um certo friozinho outonal, mas nada muito exagerado. Aquele frio, já até passou. Fiquei sabendo que amanhã vai ficar um pouquinho mais quente. E é isso, gente. Para mais previsão do tempo, ligar para Terraço Cast no Spotify.
Maravilha, menina Raquel, diretamente de São Paulo. Mas está tudo bem, não teremos a companhia dos aviões neste episódio. E também ela, nossa correspondente internacional, diretamente da Califórnia, Renata. E aí, Renata, tudo bem?
Oi, Caio e amigos do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Aqui é a Renata, falando da Califórnia, né? Como sempre, trazendo aí as notícias da pandemia e o boletim internacional, como o Caio gosta de chamar. E essa semana eu vou fazer um pouquinho diferente do que eu tenho acostumado, né? A gente tem focado bastante na pandemia, claro, desde que ela começou. E hoje eu vou fazer um apanhado aí mais geral das principais questões geopolíticas que estão acontecendo agora no mundo.
Maravilha, Renata. Muito bom contar com vocês, dupla dinâmica, minhas queridas. Sem mais delongas, vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Raquel, o Brasil e o fiscal. Beleza, no episódio passado você apresentou como as receitas estão indo bem, por qual motivo a gente está tendo até superávit agora, mas e as despesas? O que está acontecendo com elas?
Vamos lá ao primeiro assunto de hoje. Aquela novela, aquele nosso preferido, o Brasil e o fiscal. Eu sei que a semana passada eu já falei aqui pra vocês sobre como a parte da arrecadação, né, como a parte das receitas estava melhorando, trazendo notícias positivas, levando as contas pro azul, né, e essa semana eu vou falar um pouquinho das despesas, né. De fato, como eu antecipei já a semana passada, a gente tá tendo uma melhora mesmo nas contas públicas, né, no lado fiscal. Aquele risco agudo, né, aquela percepção de risco fiscal agudo, ela de fato deu uma diminuída, porque a gente teve muitas surpresas positivas do lado da arrecadação, então levadas tanto pela inflação, como pela atividade, tudo aquilo que eu já contei aqui na semana passada, mas pelo lado das despesas, a gente teve, grande parte das despesas até agora, ela foi represada pelo fato de que o orçamento não tinha sido, enfim, o orçamento só foi aprovado no final de abril, né, então até o último dado que a gente tem, o orçamento, muitas despesas, principalmente as despesas não obrigatórias, as discricionárias, elas estavam represadas, porque, né, há uma lei, né, há ali uma regra a ser seguida fiscal, de que se o orçamento não foi aprovado ainda, o governo só pode gastar 1/12. E nesse ano mesmo, por causa da pandemia, não, acho que foi o ano passado na realidade, ou no começo desse ano agora, me confundi a cabeça, mas acho que foi no ano passado, que o próprio Ministério da Economia, né, enfim, o próprio Palácio do Planalto emitiu uma medida provisória ali, mudando esse 1/12 para 1/18, então é menos dinheiro ainda. Ou seja, parte dessas despesas está sendo menor do que historicamente elas já foram, mas, né, se a gente comparar, enfim, com historicamente os mesmos meses, né, de anos anteriores. Mas isso se deve muito ao fato de que o orçamento estava limitado. Aí, olhando para frente, bom, o que vai acontecer? A despesa vai continuar caindo? A gente fez algum ajuste, né? Bom, por enquanto não fizemos ajuste nenhum. Tivemos surpresas, né? Houve surpresas positivas do lado da arrecadação. Teve essa questão orçamentária, que foi positiva também. E os estados e municípios, eles também vieram surpreendendo nos últimos meses. Primeiro porque eles ainda estão com caixa fortalecido lá daquelas transferências do ano passado. Então, bastante desse dinheiro passou do caixa do ano passado para esse ano. Então, eles continuaram com caixa fortalecido. E tem bastante de arrecadação, principalmente, assim, um dos impostos que mais arrecada diante da atividade aquecida é o ICMS. E o ICMS vai para nível estadual. Então, a gente vê um fortalecimento aumento também do caixa em termos de arrecadação dos estados e municípios, o que acaba também surpreendendo quando a gente olha para o resultado do governo geral, né, que é do setor público consolidado e que, querendo ou não, ele dá uma bela melhoradinha, né? A gente está falando de, provavelmente, no ano todo, os estados e municípios, os governos regionais, eles devem apresentar um superávit de mais ou menos 20, 25 bilhões, né? Sendo que projeções iniciais, a gente estava, enfim, muita gente aí tinha projeção de por volta de 200 milhões, 300 milhões, e agora a gente está falando de 20 bilhões. Então, de fato, uma diferença bem grande. Mas voltando aqui ao que eu dizia, o lado da despesa, né? A gente não fez nenhum ajuste do lado da despesa, pelo menos não por hora, nenhum ajuste permanente. Então, não há, há um arrefecimento do risco fiscal agudo, e a gente consegue ver isso já nos ativos, né? Tá tendo uma descompressão dos ativos brasileiros, então quando a gente olha pro dólar, a gente vê isso, o dólar cedendo, então é um movimento internacional, mas como a gente tava vendo no Brasil nos últimos meses, o real tava andando na contramão do movimento mundial e das outras moedas emergentes. Então, assim, não duvide de quanto a gente pode ir na contramão, né? Quanto o nosso cenário doméstico pode levar pro outro lado. Então, de fato, o arrefecimento da percepção do risco fiscal agudo, ele está sendo percebido, né, no fortalecimento do real. Por quê? Porque quando a gente tem essa diminuição da percepção de risco 100% doméstica, a gente começa a andar de acordo com os fundamentos, né, de acordo com o estrutural que afeta o câmbio, que é, por exemplo, os nossos termos de troca, né, que estão muito favoráveis, com as commodities bastante em alta e com o dólar, no geral, enfraquecendo perante outras moedas, não só por causa do aumento de commodities, mas também por causa da expansão fiscal e monetária lá nos Estados Unidos. Então, a gente já vê um movimento aí na própria moeda, refletindo esse arrefecimento de risco, de percepção de risco fiscal. Além disso, a gente também pode olhar nos próprios leilões do Tesouro, né? Então, os últimos leilões, enfim, das últimas semanas, aí do último mês, do Tesouro Nacional, o Tesouro tem conseguido emitir dívidas um pouco, né, relativamente mais longas do que as últimas emissões, mesmo para títulos, enfim, a gente tá falando aí de títulos híbridos, né, de prefixados, e também com taxas de juros menores, ou seja, o mercado tá aceitando segurar um pouquinho mais aquela dívida, né, e não cobrar tão mais por isso. Isso, lógico, relativo aos últimos meses. Então, deu uma arrefecida também nesse sentido. Se a gente olhar a duration da dívida, né, que leva em conta não só o vencimento dos títulos, mas também toda a curva, a posição relativa, né, em relação ali à curva DI no momento, a gente tem que essa duration aumentou, né, ou seja, positivo, tá mais longa de março para abril, né, então aumentou em número de meses. Então, tudo isso é bem positivo. Porém, você pode falar que, todos os nossos problemas estão resolvidos, você não vai mais precisar falar de o Brasil e o fiscal. Infelizmente, não, né? A gente teve toda essa confluência de fatores que tá sendo positivo no curto prazo. A dívida deve sim cair esse ano, deve cair bastante, inclusive, deve vir de 88, né, quase 89% do ano passado, 88,8, para bem abaixo de 85, a gente tá falando de mais perto de 80, e, né, pensar que no ano passado a gente tava falando de, tinha gente aí falando de 100, até de mais de 100. Então, de fato, a gente deve ver a dívida caindo substancialmente esse ano, também levando em conta que tem devolução do BNDES, né, e que também favorece, além de tudo isso. Mas a parte das despesas, como eu falei, elas não foram ainda, no longo prazo, nada mudou, né? Então, a gente não teve uma repriorização de despesas, a gente não teve uma mudança, né, no engessamento do nosso orçamento. Então, o orçamento da União, né, do governo federal, ele continua quase 95% em despesas obrigatórias, quase 95% e não 95%, porque se fosse, se chega a 95%, a gente tem os gatilhos do teto de gastos são acionados, mas, infelizmente, a gente não deve chegar em 95, deve ficar bem próximo, ou seja, né, a gente está próximo de um valor muito alto, mas não o suficiente para conseguir ter os gatilhos para diminuir esses gastos de maneira permanente, né, e sustentada. Então, isso é negativo. Ou seja, não, essa melhora de curto prazo, ela não isola, ela não tira a necessidade da continuidade de reformas que olhem para a melhora fiscal. E aí, quando eu falo de reformas, eu não estou falando só daquelas reformas que todo mundo gosta de falar, que estão ali nos holofotes, né? Reforma tributária, reforma administrativa, MP da Eletrobras. Não, na realidade, assim, a reforma tributária, o objetivo é simplificação de tributos, não é de arrecadação. Então, enfim, pode ter um impacto aqui e ali, mas não é o objetivo. Então, não teria um fundo fiscal óbvio, né? E nem previsível nesse momento, que ainda não se sabem os detalhes, mas não é esse o objetivo. Já a reforma administrativa, ela tem um efeito fiscal, mas é um efeito fiscal de longo prazo. Então, também não é nada que vá arrefecer o risco fiscal, enfim, no curto prazo, né? Ou até no médio prazo. A gente tá falando de muito muitos anos à frente. Ela é uma reforma super positiva, mas assim, estamos falando de muitos anos à frente. Ah, então a gente tá falando de privatização, né? Vende coisa que aí você consegue melhorar a situação do caixa. Não necessariamente, né? Essas vendas, elas não... elas servem aí pra bater a dívida apenas, e é isso. E não é, e novamente, não é permanente, né? Você tem um one-off ali e saiu, nunca mais você tem. Ou seja, a gente precisa sim continuar, né? Ainda há necessidade de uma discussão de longo prazo sobre priorização de gastos, né? O Brasil é um dos países que tem os maiores gastos sociais do mundo, mas gasta mal, né? A gente não gasta necessariamente a camada mais pobre, então quando a gente fala aí de programas, por exemplo, são para empregados formais, né? Pessoas que têm empregos formais, a gente já não tá falando da população mais pobre, né? Por exemplo, né? Empregos formais e, né, acima de 1-2 salários mínimos. Então, a gente já exclui bastante parte da população. Ou quando a gente olha para a educação, a gente investe muito em educação superior, não fala muito de educação básica, né? Não se fala tanto em melhoria de educação básica, que, enfim, diversos estudos já comprovaram que a primeira infância é um dos momentos mais importantes, né? Não só a primeira infância, mas, enfim, a primeira infância e a infância, para o desenvolvimento cognitivo, para o desenvolvimento da educação de qualquer pessoa, e se investe muito mais em educação superior, que acaba até aumentando, né, sendo um dos propulsores da desigualdade. Ou seja, gente, ainda tem muito a ser feito, é uma notícia de curto prazo, não é só a inflação, também tem atividade voltando, que é importante, e também tem gestão fiscal melhorando. Então, de fato, né, quando a gente olha mesmo até o trabalho que está sendo feito na gestão da dívida, né, no Tesouro Nacional, de todo esse trabalho de alongamento da dívida, de manutenção, de robustez do colchão de liquidez, que hoje está muito acima do nível prudencial de 3 meses. Então, tem sim uma gestão fiscal, uma melhora de gestão fiscal importante aí no meio do caminho, mas não resolveu todos os nossos problemas. E o fantasminha fiscal da nossa novela preferida ainda não foi embora.
Pessoal, sabe qual foi a última vez em que a arrecadação extraordinária deu a ilusão de que não seria preciso fazer mais nenhum ajuste fiscal? 2010. Fica aí a pergunta. A gente vai repetir, comemorar uma notícia boa e fazer nada para que ela deixe de ser uma situação da ocasião e passe a ser uma realidade? Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos para ver se será possível parar de dançar antes da música acabar dessa vez. Vamos para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, apresenta para os nossos queridos ouvintes o já consagrado Boletim Internacional.
Então, começando com ela, né, como sempre, a pandemia, a questão que a gente vai abordar hoje em termos de Covid-19 não é tanto da questão dos mortos, né, do tratamento, de tudo mais, mas é focar um pouco mais de como é que ela começou, né, porque tá tendo agora, tá aumentando, na verdade, os conflitos e as suspeitas a respeito de que o vírus possa ter surgido a partir de um vazamento de algum laboratório que trabalha com esse tipo de vírus na China. Então, assim, só recapitulando, né, tem 3 possibilidades, né, ou 3 principais possibilidades de como é que o coronavírus surgiu, na verdade, como é que o Covid-19, né, conseguiu contaminar humanos. As 2 principais teorias continuam sendo que esse vírus surgiu de animais e que depois desses animais ele passou para humanos. Então tem aquela primeira teoria, né, de que esse vírus, que normalmente é encontrado, né, vírus parecidos com o Covid são encontrados em morcegos. Então a primeira teoria é que esse coronavírus teria escapado do morcego para o humano diretamente. A segunda teoria é que houve um animal intermediário, por exemplo, um pangolim, em que o morcego contaminou esse animal intermediário e depois o vírus sofreu uma nova mutação e aí sim contaminou os humanos. Então, essa teoria do animal intermediário é a teoria até agora mais aceita de como é que o Covid-19 conseguiu, de maneira assim tão, inclusive, né, eficiente, se espalhar e contaminar os seres humanos. A teoria do vazamento de laboratório era considerada a teoria menos provável até o momento, né? Ainda ela é considerada menos provável, mas menos improvável, menos impossível do que estavam se pensando anteriormente. E aí tem várias questões, né? Vários acontecimentos que fizeram essa suspeita aumentar. Eu, inclusive, até recomendo que vocês assistam uma reportagem que saiu no Fantástico na semana passada, né? Quem quiser acessar na internet, essas reportagens estão no site da Globo.com, do G1. Essa reportagem está muito clara, assim, explicando por que essa teoria passou a ser considerada aí mais mais possível, né, do vírus ter escapado de um laboratório. O que que isso significa, né? Então, o importante aqui pra gente não é saber que não chegaremos a nenhuma conclusão a respeito disso aqui no podcast, né, qual foi a origem do vírus, mas acho que vale a nossa reflexão aqui, principalmente quem pensa em termos econômicos, de que repercussões essa possibilidade, essa suspeita, e ainda mais se ela acabar se confirmando, que tipo de repercussões isso pode ter para a geopolítica e para a economia internacional. Porque a gente sabe, né, que a China é uma das maiores economias do mundo, né, junto com os Estados Unidos, maior população, é o maior produtor também de insumos de vacina e é o país que economicamente menos sofreu com a pandemia. Não só a China, mas se a gente for ver assim, a Ásia como um todo foi o continente que menos sofreu, né? Tirando a Índia, que realmente teve um agravamento à pandemia na Índia, os demais países da Ásia sofreram em média menos do que os países da Europa ou das Américas. Assim, se o vírus surgiu na China, né, seja através de contato animais humanos ou seja através de vazamento do vírus pelo laboratório, mas a China foi um dos países que menos sofreu com a expansão da pandemia, né? E isso pode levar aos países que mais sofreram, né, principalmente aí os países da Europa, da América do Norte, a começarem a pensar em que tipos de restrições ou punições ou compensações que seriam exigidas da China se essa hipótese acabasse confirmando. Isso vai dar pano para muita manga ainda, para muito debate em termos de diplomacia, né? A gente tá vendo, inclusive, a diplomacia da vacina, né? Tanto os Estados Unidos quanto a China competindo aí para ver quem é que... Competindo num bom sentido, né? Quem é que doa mais, quem é que transfere mais vacinas para outros países. A China também falando que vai produzir mais insumos e tudo mais. Então, tem essa diplomacia da vacina, que é uma forma de compensar, mas também, com certeza, vai ter ainda muita discussão a respeito disso. Então, vale a pena a gente acompanhar, porque eu acredito que isso vai ter bastante impacto na economia global. Falando ainda agora dos Estados Unidos, né, o que a gente está vendo aqui é a primeira viagem internacional do Joe Biden. O Joe Biden foi para a Europa, onde primeiro ele se encontrou com o G7, depois ele vai ter uma reunião da OTAN, e em seguida ele vai se encontrar com o Putin em Genebra, na Suíça. Então, nessa primeira reunião do G7, né, que é nessa primeira participação internacional do Biden no G7, acho que o grande destaque que a gente tem aqui foi que o G7 abraçou aquele projeto da Janet Yellen, que a gente chegou a comentar aqui com vocês algumas semanas atrás, que é a criação de um imposto internacional para as empresas, né? Ela sugere, propõe de 15%, que seria um imposto mínimo que as empresas pagariam internacionalmente, independentemente de onde elas colocarem a sua sede. Isso acontece, né, porque você tem lá, inclusive o Caio escreveu um artigo bastante interessante recentemente, em que você tem paraísos fiscais, né? Então a empresa, por exemplo, né, o exemplo mais usado aí é o da Apple, né, que desenha os seus produtos aqui nos Estados Unidos, fabrica na Ásia, vende no mundo inteiro, mas a sede da empresa fica na Irlanda porque é um paraíso fiscal, né? A Dublin tem várias, Google, Facebook, Apple, todas essas gigantes de tecnologia têm escritórios jurídicos e tributários em Dublin, né, na Irlanda, porque é um país que tributa menos, principalmente esse tipo de empresa, então interessa para eles. Da mesma forma que a Irlanda faz isso, vários outros países também têm legislações específicas, né, são considerados aí exemplos de paraísos fiscais, várias ilhas do Caribe e tudo mais. E aí a questão é, não adianta também só o G7 combinar entre eles, assim, precisa combinar com esses países que ganham dinheiro sendo paraísos fiscais. E muitos deles, né, principalmente aí do Caribe, por exemplo, Cayman, Panamá, tal, boa parte da economia deles vem desse tipo de empresa. Em alguns casos também está ligado a atividades criminosas, né, a pessoa mandar dinheiro para fora para esconder dinheiro, mas nem sempre, né? Às vezes esses paraísos fiscais, eles são só paraísos fiscais mesmo, no sentido que as empresas fazem um planejamento tributário e colocam a sede nesses lugares onde eles vão pagar menos impostos. Não há nada de ilegal com isso, mas há uma disfunção econômica, né? O certo é que as empresas paguem impostos para os países onde elas produzem, ou onde, principalmente onde elas vendem os seus produtos, né? Que é onde a riqueza está mais concentrada e que é esses países é que deveriam ter esses dinheiros de arrecadação para impostos para implementar as suas políticas públicas para melhorar a vida das pessoas que estão naqueles países que estão consumindo esses produtos. Então, isso é a mesma forma que a gente tem aqui guerra fiscal, né, entre os estados de ICMS, você tem essa guerra fiscal entre os países para capturar a parte de tributação de empresas, mas isso não é economicamente nem justo e nem eficiente, né? O certo seria seria você as empresas terem sede nos lugares onde faz mais sentido economicamente para elas e não tributariamente. Então, existe toda essa discussão aí global, mas como eu falei no começo, tem que também combinar, não nesse caso com os russos, mas com os paraísos fiscais e de, talvez de alguma forma dar alguma compensação para esses países por algum tempo e tal, para que esse tipo de projeto aí acabe indo para frente de maneira mais ampla. Depois dessa reunião do G7, né, como eu falei, o Biden vai ter uma reunião da OTAN e depois ele vai se encontrar com o Putin em Genebra. Essa reunião está sendo muito esperada porque, assim, há um crescente aumento aí da crise, né, ou das tensões entre a Rússia e os Estados Unidos já faz algum tempo, né, principalmente depois da eleição do Donald Trump, em que houve suspeita de interferência da Rússia nas eleições, e aí veio toda uma investigação, né, que a gente viu durante todo o governo Trump, de quanto que a Rússia pode ter influenciado nas eleições americanas, e junto com isso tem uma série de denúncias de espionagem industrial, e ainda tem um conflito aí da Rússia na Europa, né, a invasão da Ucrânia, a anexação ali da península da Crimeia. Então há uma tensão muito grande nessa região. O Joe Biden já afirmou que ele está apoiando os aliados europeus, né, da União Europeia, da OTAN, em relação à Rússia, né, o principal, assim, a prioridade dele é apoiar os seus aliados na Europa, mas ao mesmo tempo ele também falou que quer resgatar aí o relacionamento diplomático com a Rússia, no sentido desse relacionamento diplomático com o Putin se tornar aí mais estável e mais previsível. É esperado que eles renovem aí o contrato New Start. Esse é um acordo que trata das questões nucleares, da regulação de armamento nucleares entre os dois países. Esse acordo New Start deve ser renovado por mais 5 anos, e os dois grandes líderes aí, né, o Putin e o Biden, devem aí discutir, ou pelo menos dá a impressão de que há um alinhamento maior, assim, ou pelo menos uma boa vontade maior entre os dois líderes de se acertarem e de diminuir essas tensões, mas vamos ver, né? Isso é sempre a conferir, mas eu acredito que o Joe Biden aí tá tentando, né, voltar o mundo a uma certa normalidade depois aí do grande terremoto de relações internacionais que foi o governo do Donald Trump. Vamos ver o que ele consegue fazer aí nesse sentido, né? Mas também se sabe, vocês sabem como funcionam os Estados Unidos ou qualquer país do mundo, né? Não tem bonzinho, não tem herói na geopolítica internacional, né? Cada país está sempre querendo defender o seu lado. O Joe Biden não é diferente, o Putin não é diferente, os líderes europeus também não. Cada um quer puxar a sardinha pro seu lado e melhorar aí a sua influência, aumentar a sua influência política e tirar a casquinha do ponto de vista econômico também. Então a gente vai acompanhar essas reuniões aí para vocês e pretendo aí trazer novidades nas próximas semanas, tá bom?
Números atualizados da pandemia nessa noite de quinta-feira, 10 de junho, quando essa ancoragem está sendo realizada. Até agora, no mundo foram aplicadas 2,26 bilhões de doses em 178 países, o que dá uma média de 34,8 milhões de doses por dia. Tivemos até agora registrados 174 milhões 759 mil casos e 3.769.000 mortes, com a Índia infelizmente batendo mais de 6 mil registros em 24 horas. Sobre a origem do Covid, primeiramente, é importante a gente pensar que a gente tem que lidar com essa pandemia, né? Que tem um custo enorme em vidas, em saúde, em economia, em todos os aspectos. E depois a gente tem que responsabilizar. Mas definitivamente não pode passar sem qualquer responsabilização. Independente de ser acidente ou de ter sido algo provocado, um vazamento de laboratório, alguma coisa do tipo. Essa questão realmente vai... E opinião pessoal, desde que vos fala, deve ir bem longe ainda. No G7 a gente viu, né, essa questão da tributação internacional sendo colocada em pauta. Como a Renata bem comentou, é algo que a Janet Yellen, secretária do Tesouro dos Estados Unidos, já havia comentado. A gente falou aqui para você algumas semanas atrás e agora parece que um certo acordo aí está sendo desenhado, por enquanto para alguns setores mais especificamente, mas é algo que a gente tem que ficar de olho. É uma baita ideia, uma ideia razoável, mas depende de uma combinação muito grande. Coloquei aqui na descrição desse episódio o artigo que a gente escreveu para a Guide Investimentos sobre esse assunto. E o encontro Biden-Putin. O pano de fundo da Guerra Fria não é o mesmo que existia pré-queda do Muro de Berlim, mas não dá para descartar que existe uma certa tensão e temos que ficar de olho nela. O que será que vai sair desse encontro? Continue acompanhando aqui com a gente, porque certamente a gente vai trazer novidades. E tomara que as novidades envolvam redução de tensões. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Raquel, parece que até que enfim deu trilhão. Não nas privatizações, nem em vendas de imóveis, mas na poupança. Conta pra gente o que é que aconteceu.
Pois é, Caio. A poupança aparece aí novamente como o investimento preferido dos brasileiros. Então, a poupança continua sendo o investimento preferido dos brasileiros. E no último mês, no mês de maio, ela registrou aí captação de mais de 70 milhões e alcançou 1 trilhão em termos de depósitos. É importante a gente dizer que pode ter, é difícil de saber isso detalhe, o Banco Central que olha esses dados mais no detalhe, mas isso tem sim uma influência do fato de que o auxílio emergencial voltou a ser pago e parte do auxílio emergencial é pago via, conta poupança, dependendo do tipo de beneficiário, onde ele tem conta, etc. Então, às vezes, tem a influência do auxílio emergencial sendo repassado, lembrando que o auxílio emergencial começou a ser pago novamente em abril. Então, isso pode ter uma influência, mas independente disso, de fato, eu acho que nessa notícia tem uma notícia boa e uma notícia ruim, A notícia boa é que os brasileiros estão poupando, Eu acho que até o nome de poupança no Brasil é engraçado, Porque às vezes eu quero falar savings, Eu quero falar a palavra savings em inglês, que é quanto você é economia, na verdade, Mas em português a gente não usa isso, Onde estão suas economias? Eu fiz uma economia grande esse ano. É difícil as pessoas falarem isso. Você, quando se quer falar de tradução de savings, se fala poupança. As famílias pouparam, a poupança, mas, a poupança a gente sabe que é um veículo, um tipo de investimento. E, enfim, grande maioria das pessoas vão dizer também que a poupança não é um investimento. De fato, a gente tá, por isso que eu falei que tem dois lados, essa notícia. O lado bom é que sim, famílias estão poupando, estão economizando dinheiro, e isso é sempre positivo, A gente não tem as famílias que normalmente estão com esse dinheiro sendo poupado, elas têm menos dívidas, Enfim, tem algumas pessoas que ainda não entenderam que o melhor sempre, principalmente entre poupança e qualquer tipo de dívida que você tem, é pagar essa dívida, porque ela vai estar, obviamente, ficando muito mais cara com os juros do que o dinheiro na poupança vai estar rendendo. Mas, de qualquer maneira, imaginando aí que grande parte das pessoas, das famílias que têm ali o dinheiro na poupança, não tem dívidas porque estão guardando dinheiro, Fizeram essa opção porque faz mais sentido. Então, isso é uma notícia boa. Bom, o pessoal tá conseguindo ter dinheiro suficiente para guardar. Porém, a notícia mais negativa disso tudo é que a poupança, como se sabe, ela rende 70% da taxa Selic, quando a taxa Selic está abaixo de 8,5% ao ano. Por um motivo positivo, a gente tem uma taxa Selic abaixo desse nível de 8,5% ao ano, mas isso faz com que a poupança renda apenas 70%. Isso fez com que no último mês, no acumulado em 12 meses, a poupança esteja rendendo 6% negativo. Pois é, mas aí você vai falar, pô, mas não é 70% da Selic? Como é que ela está em negativo? Porque isso é em termos reais. Então, como a gente tem uma inflação acumulada, de fato, se você tem um investimento até que é 100% do CDI, enfim, que está te rendendo a Selic, ele também vai estar com rendimentos reais negativos, porque a gente tem uma inflação acumulada, que, by the way, a inflação também acabou de sair, o IPCA de maio fechado, que o acumulado em 12 meses está em 8%. Então, de fato, alguns investimentos, que estão abaixo disso estão com rendimento negativo. Mas a poupança está com rendimento, com substancialmente negativo, de 6% aí negativo, em termos de... Isso significa que em termos reais se está perdendo dinheiro, Está perdendo o valor do dinheiro. Então, isso, como eu falei no começo, a poupança não é um investimento. A poupança, ela tem que ser observada pelo lado positivo de que são pessoas que estão conseguindo economizar, mas depois de atingido essa consciência, do dinheiro, do que pode ser guardado, o importante é pensar aí como essa quantia pode ser melhor investida, E, no caso, de fato investida. E aí, falando só uma última consideração sobre esse assunto todo, é por que as famílias, puderam poupar. Você fala, poxa, mas a gente tá no meio de uma pandemia, como é que as famílias conseguiriam poupar? De fato, o Banco Central já vem falando desde do ano passado que tem uma parte substancial das famílias mais ricas, e quando a gente fala de Brasil, as famílias mais ricas, a gente não tá falando aí de trilhardários, a gente tá falando de famílias que recebem, enfim, 3, 4, 5 salários mínimos, Então, não é um dinheiro enorme enorme, infinito aí, a gente tá falando, né, de muita gente que normalmente se auto-intitula como classe média, e no fim, e no fundo, no Brasil, não é, né? Então, grande parte dessas famílias, que não, muitas que não fizeram uso do auxílio emergencial, ou que fizeram, mas que não tinham essa necessidade, porque não perderam a sua renda, elas chegaram a guardar parte desse dinheiro. Então, a poupança é tanto precaucional, quanto uma poupança circunstancial. A poupança circunstancial, ela vem do fato de que muitas famílias não gastaram dinheiro com muito do que elas gastavam normalmente, principalmente serviços, então a gente tá falando aí de desde restaurantes, Ubers e ônibus, até viagens, né? Então essas pessoas que deixaram de gastar isso e acabaram poupando esse dinheiro. Então a poupança diante das circunstâncias. E o segundo tipo da poupança seria uma poupança precaucional, de que, bom, eu não perdi minha renda ou eu tive uma recomposição da minha renda com auxílio, eu vou guardar um pouco porque eu não sei como será o dia de amanhã e a incerteza está alta. Pode ser que eu não tenha emprego, pode ser que eu não tenha renda. Então, eu vou guardar esse dinheiro. Isso, no caso, seria uma poupança precaucional. E a soma dessas poupanças, de fato, a gente tem aí uma situação em que, né, temos, como eu comecei a história toda, um aumento na poupança aqui no Brasil, a captação aí, então, no estoque, né, já temos em depósitos 1 trilhão na poupança do Brasil. Então, é isso, gente. Eu acho que de poupar é só, mas o resumo da ópera. É boa notícia? É boa notícia, porque tem gente guardando dinheiro. A má notícia é, estão guardando no pior lugar.
Uma quantidade imensa de dinheiro dessa certamente é uma oportunidade razoável para corretoras, fundos de investimento e diversas outras possibilidades de investimento alternativa, ativos reais e tudo mais. A comunicação institucional para mostrar para o poupador que vale a pena tomar um pouco mais de risco vai fazer toda a diferença. Afinal de contas, pessoal, a poupança em 12 meses dando um resultado negativo de 6% é um negócio extraordinário. Uma coisa é quando a gente tinha um cenário em que a poupança praticamente empatava, inflação, fazia manutenção, né, de leve ali do poder de compra. Mas, pô, perder 6% em 12 meses, ainda que a gente esteja visualizando aí uma inflação acima do esperado para esse período, é uma coisa a ser considerada. E se a gente for parar para pensar, 1%, 2% desse montante de dinheiro já é uma baita grana. Vamos nos despedindo então da nossa querida dupla dinâmica. Tchau, Raquel, muito obrigado e estamos todos torcendo aí para que os mosquitos não causem com você. Aquele abraço e até o próximo episódio.
É isso, pessoal, é isso, Caio. Nos falamos na semana que vem, onde eu espero que todos esses pernilongos que eu encontrei aqui no teto do meu quarto tenham ido embora. Informação de suma importância relacionada à meteorologia.
E muito obrigado também, Renata, por este super boletim internacional cheio de assuntos, né? Geralmente a gente tem concentrado aí nesses últimos vários meses, mais de um ano, na pandemia, mas interessante, bom saber. E de fato, com certeza, voltaremos aí a alguns desses assuntos que foram colocados na mesa no episódio de hoje. Muito obrigado e até o próximo episódio.
Era isso que eu tinha para comentar com vocês agora e até a semana que vem. Um beijo e até lá.
É claro, né? Vamos pros recadinhos, o meu recadinho, meu bom recadinho, tô brincando, no final desse episódio. Um salve para você que acabou de dar uma volta de bike, um salve para você que tava caminhando agora, para você que voltou da academia, para você que tá no deslocamento pro seu trabalho, para você que está no metrô, para você que está olhando pela janela agora do ônibus e pensando: "Oh, meu Deus, será que o Terraço Cash está muito otimista ou será que ele está meio pessimista demais? O que será que está acontecendo? O mundo não é mais o mesmo, Charles." Independente de como você chegou até este episódio e até este podcast, em nome de toda a equipe do Terraço Econômico, eu faço aqui um agradecimento a você. Afinal de contas, se não fosse a sua audiência, a gente não estaria tão animado, tão ligado em todos os assuntos de economia, política e afins que importam para você, para voltar aqui todas as sextas-feiras com a nossa equipe para comentar 3 desses assuntos, ou às vezes até mais, né? Como vocês puderam ver, o boletim internacional de hoje foi bastante cheio, muito legal, muito, muito completo. E nem estaríamos tão compenetrados em buscar grandes convidados para brilhantarem aqui os nossos episódios especiais quinzenalmente às terças-feiras. É graças à sua audiência que a gente está aqui toda semana com essas nossas análises da nossa equipe e quinzenalmente com convidados e convidadas especiais. Muito obrigado. Se não for pedir demais, avalie a gente positivamente no agregador de podcasts que você estiver nos escutando. E é claro, se você gostou desse episódio, de algum outro episódio ou do podcast como um todo, passe a palavra adiante. Traz mais gente para ouvir o Terraço Cast e fazer a gente ter uma audiência cada vez maior, mais consolidada e mais maravilhosa maravilhosa que é composta por você que está nos ouvindo agora. Aquele abraço. Lembro a vocês que estão na descrição duas coisas importantíssimas. O nosso primeiro e-book, 10 motivos para aprender mais sobre economia hoje, que é o jeito mais legal que você vai ter de melhorar a discussão no almoço em família, quando aquele seu tio falar algum impropério de economia. Não brigue com ele, leve ele para verificar aí o que a gente colocou no nosso e-book, que foi escrito com muito carinho. E também aqui na descrição está como é que você faz para verificar o Economia em Pílula, que é a maneira mais democrática e rápida e direto ao ponto, nossa, quanto ir, que a gente conseguiu encontrar até hoje de te explicar temas de economia mais básicos que você ou não sabia para quem perguntar ou ninguém estava com saco para te explicar, realmente em até um minuto. Um trabalho muito legal também que a gente tem feito aí nos últimos meses. Se você não gostar de usar ou se você não utilizar o Instagram, também está lá no nosso canal do YouTube. Estamos soltando aí os vídeos toda semana. Procure o Terraço em todas as nossas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no Telegram, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook, no WhatsApp, no YouTube. É só você procurar por Terraço Econômico que certamente você vai nos encontrar. E é claro, não se esqueça jamais que todos os nossos conteúdos estão ancorados lá no nosso site, o Terraço econômico.com.br. Aquele abraço, com todas as medidas de segurança que essa época pandêmica que vivemos. Este aqui que vos fala vai se despedindo com um ambiente que tá muito parecido com o jogo Silent, só jogo ou filme, não entendo muito, às vezes eu sou meio maluco. Está parecendo muito com Silent Hill, a cidade de Ourinhos, nesta noite de quinta-feira. Um abraço a vocês, com todas as medidas de segurança que essa época pandêmica que a gente vive demanda. Continuem se cuidando, usem máscaras boas e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.